Na coluna Economia e Finanças, o economista e professor Alexandre Lages fala hoje sobre a previsão da economia através do novo Boletim Focus recém-divulgado. Bom dia, Alexandre.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem. Alexandre, aí o que temos de novidade para esta semana?
Pois é, o mercado está bem otimista, me parece, porque as mudanças foram todas para melhor, né? Então nós temos projeções para o ano, para o próximo ano também, de vários indicadores importantes econômicos e que vão balizar naturalmente tudo o que vai acontecer aí nos próximos meses referente à economia. Então, temos aqui toda a relação de PIB, inflação, taxa de juros, dólar, balanço comercial, investimento externo direto. Então é um boletim bem completo, lógico, né? Mas é importante a gente ter noção das variações desses indicadores, porque mostra que o mercado está mais otimista, está mais confiante de que esse ano vai ser bem melhor.
Temos como falar a que se deve esta melhora na confiança?
São vários fatores. Nós temos aí, recente, né, até a gente já conversou sobre isso, de uma arrecadação maior. A arrecadação já é um indicador, é um indicativo, né, de que a atividade econômica tá cada vez maior. Quando você tem uma atividade mais aquecida, você consegue naturalmente cobrar mais impostos, porque tudo que você compra está pagando impostos, né? Mas tem uma relação também direta com a redução da inflação, né? Que nós tivemos uma diminuição da previsão para o ano de 3,82 para 3,80 do IPCA, tudo dentro da meta, porque a meta, de novo, desse ano vai ser de 3%, com possibilidade de subir para 4,5 e 1,5, quer dizer, 1,5, né, de grau de tolerância para cima e para baixo. Então a projeção está mostrando isso. Quando você tem uma redução da inflação, aquilo que a gente já comentou também, você tem a possibilidade de continuar diminuindo a taxa de juros. E aí a previsão da Selic está de 9% no final do ano. Vai chegar a 9%. Imagina-se que, de novo, vai ter uma queda de 0,5% na próxima reunião. E lembrando que hoje nós estamos com 11,25%. Então, uma taxa de juros menor naturalmente libera mais consumo, mesmo que se cobre mais impostos. Você ativa a economia e aquece a economia. Então, esses são os principais, vamos dizer assim, né?
Qual foi a taxa mais baixa da Selic até agora? Últimos 10 anos, vamos pegar os últimos 10 anos.
10 anos nós chegamos em torno aí de 6%, 5% de taxa Selic. O Brasil dificilmente cai abaixo disso. Historicamente não se tem registro, né, de indicador menor do que esse. Claro que tem países que ficam orbitando em zero. Quem me dera, o Brasil não é um deles. É mais provável a gente orbitar em 10 do que em 5.
Sim.
Então a probabilidade de ter indicadores maiores no Brasil sempre foi maior. O Brasil sempre foi ou o primeiro ou o segundo do mundo em termos de taxa de juros. Então a gente comemora quando começa a baixar aí para baixo dos dois dígitos. Então para nós já é uma vitória quando está nisso.
E em relação ao PIB, o que nós podemos destacar?
Pois é, o PIB, a projeção aumentou, né, de 1,68 para 1,75, e o PIB se deve a vários fatores, como a gente comentou, né? O PIB é composto do consumo, né, das famílias. Então, quando você consome mais, você aumenta o PIB, porque você está tendo uma demanda maior, e a inflação pode ser responsável por isso. Maiores investimentos, nós temos registros aqui de investimento externo direto, a previsão é de um aumento de 66,5 bilhões para 67 bilhões. O investimento externo direto é a aposta que se faz em empresas vindo de fora e jogando dinheiro aqui no Brasil, mas isso se tornando em produção concreta, não é capital especulativo. Então não está jogando dinheiro simplesmente na Bolsa de Valores para tentar ter ganhos, né, no curto prazo ou especular em dólar, em nada disso. São investimentos externos, né, são empresas que vêm para cá, trazem tecnologia, geram emprego. Então, se tem um aumento de expectativa de investimento externo direto, é um ótimo indicador, porque isso aí alavanca, né, e gera mais emprego. Como o IBGE soltou o indicador hoje de desemprego, né, mostrando aí que nós estamos em 7,6% a taxa de desemprego, já está tudo mais ou menos caminhando para fechar esse raciocínio de que é um ano que está melhorando e que tem muita, muita perspectiva de ser um ano bom.
E ontem nós tivemos uma agitaçãozinha na Bolsa de Valores aí por conta de um anúncio da Petrobras.
Sim, sim. A Petrobras sempre está aí, vamos dizer assim, no núcleo do que se discute em termos econômicos, porque além de ser uma grande empresa, é uma que gera muita tecnologia, tem muito emprego, é a bandeira do Brasil, né? Em muitos aspectos. Embora o Brasil não seja autossuficiente no petróleo para consumo final, né? Ele é um dos maiores exportadores de bruto. Então, ele produz mais do que ele consome internamente, porque esse produto tem que ser beneficiado para voltar para o Brasil. Por isso que o pessoal não entende, né? Poxa, o Brasil produz petróleo, mas não consegue, tem que importar de volta. Importa porque ele não consegue ter esse produto final. E a Petrobras, há pouco tempo atrás, ela tinha perdido o grau de investimento, chamado Investment Grade. Então, esses graus de investimento são bancos internacionais que classificam todas as empresas, né, mais importantes da economia dos países e os países, inclusive. E o Brasil sempre está atrás desse tipo de selo. Então, quando tem qualquer relação aí com a Petrobras, as bolsas naturalmente vão ter uma oscilação grande.
Estamos conversando com o professor e economista Alexandre Lages, através da coluna Economia e Finanças, toda quinta-feira aqui na CBN Ponta Grossa. E hoje nós estamos falando aí sobre o novo boletim Focus, que foi recém-divulgado de forma atualizada. Alexandre, e o dólar?
Pois é, o dólar, a perspectiva é que fique em 4,93 até o final do ano, né? A perspectiva também para 2025 é que chegue a 5. Note que não há uma tendência de queda do dólar, né? E estamos falando só em notícias boas, o dólar não deveria estar menor, né? A gente se questiona. Mas se você vê bem o que está acontecendo, isso é muito até natural de entender. Por quê? Se você tem uma inflação menor, você tem uma queda da taxa de juros, que é o prêmio que você dá para um dinheiro. Uhum. Você paga pelo dinheiro. E esse prêmio está sendo menor, então o especulador, quem tem dólar aqui no Brasil, tende a tirar, porque não está sendo premiado por uma taxa de juros alta. Então a tendência é que esse dólar fique mais escasso no país, porque ele está saindo, né, mais do que está entrando, e mantém o dólar nesse patamar elevado. Então o dólar acaba sendo meio que fixado nesse valor, pelo menos nas projeções, justamente pela uma queda da taxa de juros. Então a gente ganha no consumo interno, mas tem problemas aí na importação, por exemplo. Claro que você aí, quando você fecha os valores aqui do Boletim Focus, é mais que natural que a balança comercial ainda seja superavitária, porque você está de 80 bilhões, a previsão sobe para 81 bilhões, justamente também porque é mais atrativo você exportar, já que você recebe em dólar. Então, o raciocínio aí está fechando, né?
Com certeza. Por isso, tanta mercadoria vai para fora e depois tem que voltar aí de alguma maneira. Alexandre, e aí já estamos, né, agora fugindo um pouquinho. Semana que vem já deveremos ter a cesta básica aqui de Ponta Grossa. Tem uma expectativa? Arrisca alguma coisa?
Nós estamos tendo prévias. A gente faz a pesquisa toda semana. Então, a gente já tem uma oscilação aí. O que eu costumo dizer para a minha equipe é que a gente não consegue fechar dentro do enquanto não fecha o mês. Por quê? Porque nós estamos... A previsão é de alta, vamos dizer assim. Nós estamos tendo semanas com leves altas de preço. Nada impede que justamente que na hora que eu for divulgar, naquela semana especificamente, tenha um produto ou vários produtos caiam bastante. E aí o comparativo do mês acaba, sei lá, fechando numa deflação. Então fica difícil de fazer a previsão. Mas se fosse contando com as semanas que nós já estamos sentindo, seria uma leve alta aí, né? Mas semana que vem, tomara que eu esteja errado.
Tomara que você esteja errado, Alexandre, e traga boas notícias aqui. Alexandre, vamos concluir. Já estamos caminhando para o final. Como que você conclui tudo, todas as novidades, aí, todas as novas projeções aí no Boletim Focus?
Nós viemos de uma situação muito complicada, com guerras e pandemia, né? Então você
dengue.
Vê...
Agora a dengue.
Agora temos a dengue. A gente ainda sempre tem uma novidade aí, né? A economia, se ela conseguir passar sem ser afetada por esses fatores externos, a tendência é de melhora, porque todos os indicadores vão nesse sentido, né? Se você tinha antigamente uma taxa de desemprego acima de 10%, e hoje nós estamos aí com 7,6%, chegamos até na pandemia 14%. Então, seria metade da população desempregada voltou ao mercado de trabalho. Então, esses indicadores já mostram que é um ano diferente, que a gente está caminhando para um alívio, né? Porque nós passamos por uma situação muito complicada e agora estamos indo para uma normalidade. Evidente que a economia pode ter mudanças, igual você comentou agora da dengue, são fatores externos aí que podem acabar, vamos dizer assim, mudando a lógica dos números. Mas os números, por si só, estão indicando, sim, todos eles uma melhora, com exceção aí do dólar para quem quer importar. O resto, para quem quer exportar, está ótimo.
E o brasileiro também já estaria um pouco mais confiante na política.
Exatamente. Quando você tem esses indicadores, você cria uma expectativa na cabeça das pessoas de que o futuro vai ser melhor. A economia trabalha com expectativa futura. E isso é bom também para o investidor, porque quando ele acredita que o futuro vai ser melhor, ele investe mais e emprega mais. Empregando mais, vai ter mais consumidor, o consumidor vai gastar mais e vai gerar um ciclo vicioso ótimo, né, para a economia.
É o que falávamos há pouco com a Priscila Jaronski, através da coluna Indústria, que ela falava sobre empregos técnicos e quando se emprega e a pessoa segue na carreira, a indústria cada vez mais vai melhorando o salário, a pessoa gasta mais, né? Então, ganha a indústria com os empregos, maiores salários, ganha todo a comércio, turismo, serviços, ganha todo mundo.
E internamente, perfeito. Externamente também, a gente tem que torcer para outros países que estão em crise, países em guerra, e para que volte uma normalidade, porque são nossos consumidores. Nós não podemos torcer hoje para partido A ou B quando é consumo em mercado internacional, porque nós temos consumidores dos dois lados, né? E são consumidores importantes. Aí. Então, você torcer para um país em mal é torcer para o Brasil em mal.
Sim, e ainda temos um assunto aí que podemos abordar em outras ocasiões, Alexandre. A chegada de todo esse pessoal de fora que vem para cá, né, fugindo das guerras, fugindo de alguma situação, vem para o Brasil, vai para os outros países e acaba desempregado. Isso tudo acaba influenciando de alguma forma a economia também.
É, porque daí você vai ter um outro lado que é o peso, né? Vamos falar do ponto de vista econômico, que aí o Estado passa a ter um papel importante para garantir a sobrevivência dessas pessoas. E a geração de emprego, já saindo de uma pandemia, nós estamos se recuperando, os brasileiros, quem dirá uma carga de pessoas a mais. Então, sempre essa questão social ela está orbitando junto com a economia. Então, quando a economia prospera, você tem até um alívio para poder receber esse pessoal. E quando você está em dificuldade interna, é mais uma dificuldade para enfrentar. Né?
Mais um problema.
Mais um problema.
Alexandre, obrigada pela sua participação aqui na CBN Ponta Grossa em mais esta quinta-feira. E um ótimo final de semana para você que já está com o pezinho no final de semana.
Eu que agradeço para vocês também. Até semana que vem.